UEL FM Notícia.
Boa tarde, terça-feira, 30 de julho de 2024. Você acompanha agora o boletim com informações da UEL e da Cultura. Jovens professores formados na UEL comentam o processo de ensinar e aprender. Universidade oferece 16 licenciaturas. Inscrições para o vestibular 2025 vão até 9 de setembro. Alumni UEL, Associação de Ex-Alunos da Universidade, promove discussão sobre os novos rumos da educação pública. Pós-graduações da universidade ofertam vagas na modalidade estudante especial. Grupo promove hoje e amanhã no campus coleta de assinaturas pela implantação da Lei da Atis em Londrina.
A UEL já formou mais de 17 mil professores e conta com 16 cursos de licenciaturas, aqueles que preparam o futuro educador para dar aulas na educação básica, que inclui ensino fundamental e médio, além da educação infantil. As licenciaturas ofertadas pela universidade são nas áreas de humanas, exatas e biológicas. As inscrições para o vestibular 2025 da UEL estão abertas até 9 de setembro. Reportagem de Fiamma Heloísa, da TV UEL, apresenta três jovens professores formados recentemente na universidade: Gustavo Teixeira, da Biologia, Leonardo Shimura, da Matemática e Vinícius Alcântara, de Artes.
Você já pensou que aprender é uma ação coletiva? Ao darmos nossos próprios passos, é preciso observar o fazer de outras pessoas. Considerar os conhecimentos já acumulados por quem se dedicou àquilo antes de nós. Mas quem forma? Quem ensina? Todo professor já foi e por muitas vezes ainda é aluno, assim como você. A formação de professores é um dos pilares que move a Universidade Estadual de Londrina. Hoje, a UEL oferece 16 cursos de licenciatura em diversas áreas. E são nesses cursos que o futuro professor começa a se formar. O Leonardo Shimura, no segundo ano do ensino médio, depois de ajudar um colega com dificuldades em matemática, descobriu que essa poderia ser sua profissão. A sua missão, passar o conhecimento adiante.
E aí ele falou, olha, você é muito bom nisso. Você é muito bom com a matemática também, né, trabalhando ela, mas você é muito bom explicando ela. Você devia pensar nisso como uma profissão. E a partir daí eu comecei a pensar, né, como uma profissão, como uma possibilidade. E acabou que eu entrei no curso, né, e acabei gostando. E daí fui para as escolas e acabei gostando. É muito divertido estar com os alunos, né. É um ambiente, às vezes, um pouquinho desgastante, mas é um ambiente também muito divertido também de você estar ali. É um ambiente que você sempre tem algo novo, nunca é algo monótono. E eu acabei tendo essa paixão e acabei me encontrando aqui realmente.
A sala de aula é um universo. É possível até mesmo fazer daquele espaço um ateliê de criação artística, onde se constrói conhecimento a partir da experimentação.
Com criança pequena, e é sempre essa coisa assim que eles trazem pra gente, eles animam a gente, né? Você pode estar num dia ruim ou qualquer coisa do tipo, mas o trabalho do seu professor é um trabalho muito sério. Quando você entra em sala de aula, você precisa estar ali. Então a gente esquece de tudo, das mil preocupações, a gente esquece de tudo, a gente entra naquele mundo que as crianças apresentam pra gente, e a gente se envolve nessa criação de pessoas, assim. É uma coisa muito, muito diferente. Eu acho que isso que é o que mais me instiga, assim, poder estar criando e poder estar pensando na minha existência e na existência dessas pessoas, assim.
E como para aprender não tem idade, o professor está presente na vida das pessoas em qualquer fase. A UEL já formou mais de 17 mil professores, que estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo, dividindo saberes e multiplicando possibilidades. E você também pode ser um deles.
Porque a universidade, né, muitos podem falar que não, mas a universidade é um momento que é um local que você vai ter contato com novas culturas, é um momento que você vai virar a chave da sua vida também na universidade. Após a universidade, você abre portas para você, vai abrir muitas oportunidades para você. É claro, a gente tem casos aí de gente que não consegue, mas isso em todo local. E dentro da universidade eu vejo uma perspectiva de melhoria. Quem começa a universidade, quem começa a graduação, começa já pensando no futuro, que no futuro vai ser melhor. Né? Começa entrando lá falando, vou sair com um emprego, vou ter um emprego mais para frente, vou fazer algo que eu gosto. E eu acho que é importante trazer isso. Justamente, principalmente também para aqueles que não têm muita perspectiva, né? De que, poxa, tem como mudar. Mas tem como mudar. Né? E eu acredito que a universidade não seja o único, mas seja um dos principais caminhos para a mudança.
Reportagem de Fiamma Heloísa, da TV UEL, com os professores Gustavo Teixeira, de Biologia, Vinícius Alcântara, de Artes, e Leonardo Shimura, de Matemática, edição Marco Antônio Barros. Os jovens professores se formaram recentemente na UEL. A universidade oferece 16 licenciaturas e inscrições para o vestibular 2025, abertas até 9 de setembro, exclusivamente pelo site da Coordenadoria de Processos Seletivos, copes.uel.br. 66 cursos de mestrado e doutorado da UEL estão com inscrições abertas somente nesta quarta e quinta-feira para estudante especial. Regras do processo seletivo e disciplinas ofertadas exclusivamente pela internet. Edital da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UEL, bem completo, pode ser acessado no site da universidade. É preciso pagar taxa de R$ 162,00 e mandar os documentos via internet. São vagas nos 9 centros de estudo da UEL: Ciências Agrárias, Biológicas e da Saúde, Educação Física e Esportes, Ciências Exatas, Educação, Comunicação e Artes, Estudos Sociais Aplicados, Letras e Ciências Humanas, além de Tecnologia e Urbanismo. Lembrando que somente nesta quarta e quinta o prazo de inscrição para aluno especial nos mestrados e doutorados da UEL, com envio de documentos somente pela internet. Ao todo, são 66 programas. Com informações da Agência UEL de Notícias, Patrícia Zanin.
A Alumni UEL, Associação dos Ex-Alunos da Universidade Estadual de Londrina, promove nesta quarta-feira, dia 31, a roda de conversa Os Rumos da Educação Pública no Paraná e no Brasil, Militarização, Privatização e Lei Geral de Universidades. O evento será online a partir das 7h30 da noite, com transmissão ao vivo pelo canal da associação no YouTube. A conselheira-geral da Alumni UEL, professora Silvia Carla Andrade, faz um convite à comunidade.
A Alumni UEL é a Associação de Ex-Alunas e Ex-Alunos da Universidade Estadual de Londrina e tem como princípios a defesa da universidade pública, gratuita, inclusiva, democrática e acessível. E suas principais atividades têm como objetivo congregar ex-alunos e a comunidade interna da universidade e mobilizar a comunidade externa UEL para o debate de pautas que impactam a toda a sociedade. Neste dia 31 de julho, quarta-feira, a Alumni UEL promoverá a roda de conversa intitulada Os Rumos da Educação Pública no Paraná e no Brasil, que contará com educadores e pesquisadores que discutirão temas como a militarização, privatização e lei geral de universidades. E essas são questões atuais que merecem ser melhor entendidas por todas as pessoas, pelas famílias, pelos jovens, pelos estudantes, pelos representantes do poder público, pela iniciativa privada, porque as decisões que tomamos hoje na educação afetam o futuro do Paraná e do país. Então, nós queremos convidar a todas e todos para participarem dessa roda de conversa que acontecerá ao vivo pelo canal Alumni UEL no YouTube, nesta quarta, 31 de julho, às 19h30.
professora Silvia Carla Andrade, conselheira geral da Alumni UEL. Hoje e amanhã, na entrada do restaurante universitário no campus da UEL, haverá coleta de assinaturas do abaixo-assinado pela implantação da lei da ATIS em Londrina. A coleta está sendo feita do meio-dia à 1h30 da tarde. Se você é eleitor de Londrina, pode procurar um dos coletores e participar do abaixo-assinado. A ATIS será um importante instrumento para enfrentar o déficit de moradias na cidade. Baixe o e-título no celular para preencher o formulário de assinatura hoje e amanhã no restaurante universitário no campus da UEL, do meio-dia à 1h30 da tarde. Hoje é o último dia para assistir ao curta-metragem Madeira, disponível gratuitamente no site kinoarte.org/oficinas. Madeira é uma animação de 8 minutos de duração lançada pela Kinoarte, Instituto de Cinema e Vídeo de Londrina, em comemoração aos 90 anos da cidade. O curta-metragem transporta os espectadores para a década de 30, no início da urbanização da cidade. O filme narra, sob a perspectiva lúdica de uma criança, a transformação da cidade desde o desmatamento da floresta para a construção das primeiras casas e plantações de café até a expansão da indústria madeireira com as novas serrarias. Conta a história de Londrina com base em fotografias históricas de Armínio Kaiser, Haruo Ohara, Luiz Giuliani e Oswaldo Leite. A direção do filme é de Felipe Augusto, coordenador gráfico da Kinoarte. Ele conta sobre o processo de produção.
O Madeira tem essa brincadeira, né? Ele tem o nome, Madeira, até por conta de... Porque tudo era madeira, né? Tipo, era uma cidade que estava derrubando árvores e construindo tudo com madeira. Então, assim, praticamente o que existia era um extrativismo e serrarias. Então, era tipo o que acontecia, assim, né? Depois foi se constituindo, né? Digamos assim, outros tipos de comércio, mas eles eram muito precários, que eram praticamente para os primeiros fazendeiros, para esses primeiros extrativistas que fundaram a cidade, né? Que foram as pessoas que abriram a mata e construíram as primeiras casas. Que eu acho que isso que é o mais interessante. A gente está falando de um lugar que é no meio de uma floresta, só chão de barro, de terra, quando chovia virava uma lama, então tem tudo isso, só que nesse lugar tinham crianças, né? E eu achei muito interessante isso, quando a gente estava nas entrevistas, alguns dos entrevistados falavam dessa vida na infância, na adolescência, porque muitas famílias vieram para cá e existiam crianças, né? O próprio acervo do Kaiser tem bastante foto com criança, né? Dessa época e também até um pouco depois. Então, assim, muito dos primeiros moradores, assim, as pessoas que foram os construtores da cidade, trouxeram os filhos. Então, assim, as crianças, elas tinham que brincar, elas tinham que estudar e tudo mais. E criança brinca. Então, daí eu comecei a pensar nisso, assim, principalmente quando a gente fez a entrevista da Dona Yoshida, que ela falou de como era a infância dela na época, que eu pensei, falei, poxa, super legal, né, cara? Então, a gente podia, talvez, construir uma história que no primeiro plano fosse basicamente um pega-pega infantil, que é um grupo de menina contra um grupo de moleque, só que ao mesmo tempo essas crianças estão passando por algumas questões dessa construção da cidade, que daí esses lugares que essas crianças passavam, na maioria das vezes, eles eram enquadramentos que eu, de certa forma, me inspirei dos fotógrafos que a gente tem no acervo, né? Então, é uma brincadeira de mostrar de uma forma em movimento, né? Que isso é super legal, né? E lúdico também, né? Como que foi, digamos assim, a fundação da cidade, os primeiros anos assim, de construção de Londrina. Quando eu comecei a escrever o roteiro do Madeira, eu basicamente tinha algumas fotos que elas são praticamente citações, né, do filme. Tanto é que a abertura do filme tem um fotógrafo andando numa floresta, aí de repente ele para numa árvore gigantesca, assim, né, que tem algumas pessoas, que é uma foto do Giuliani, essa é uma foto bem clássica do Giuliani, que tem várias pessoas numa árvore de uma foto. Então eu citei, é como se o Giuliani estivesse ali andando e ele vai bater aquela foto, né, Isso é uma coisa que a gente, que eu fiz muito no filme, assim, né? Que a gente fez muito isso na construção. Principalmente pensamentos de planos. Então a gente pegava algumas fotos que eram deles, do Kaiser, do Giuliani ou do próprio Haru, e ficava olhando e tentava recriar aquela cena, sabe assim?
A exibição é gratuita e fica disponível até hoje no site da KinoArte, kinoarte.org/oficinas. Eliette Vanzo para o UEL FM Notícia.
Crônicas do Irã em cartaz hoje e amanhã no Cine Teatro Ouro Verde. Acompanhe pessoas comuns de todas as esferas da vida enquanto percorrem restrições culturais, religiosas e institucionais impostas a elas por várias autoridades, de professores a burocratas. Essas histórias comoventes, bem-humoradas e afetuosas capturam o espírito e a determinação das pessoas em meio à adversidade, oferecendo um retrato da complexa sociedade iraniana. Essa é a sinopse da comédia dramática Crônicas do Irã. Vamos ouvir o trailer do longa.
ساکن ایرانی؟
بله. من از شما خواهش کردم. قصبت دادم. کمک بدید.
شما من نمیدونم. برید خداحافظ شما.
شما بهش مجوز ساخت میدین یا نمیدین؟
لا اله الا الله. شما به حرف من درست گوش نمیکنید. فیلمنامه یه سری اصلاحات داره.
آقا تو رو خدا ما رو اذیت نکن. اگه میخوای رد کنی همین الان بگو.
فرقش رو من تشخیص میدم.
خاطر. دیگه نشدید.
دیوید نمیشه؟
نه آقا نمیشه. چند بار بگم؟ نمیشه.
چی بگیم دست از سرمون بردارین؟
مگه من به تو نمیگم مؤدب باش؟
اصلا برفرض محال میگم ها. من حجاب نداشتم. مگه ماشین حریم خصوصی نیست؟
کی گفته ماشین حریم خصوصیه؟
میخوای این سگو بدم بهت ببری جای سگ خودت نگه داری.
Crônicas do Irã em cartaz no Ouro Verde, sessões 4 da tarde e 7:30 da noite. Lançado ano passado, o longa tem 77 minutos de duração, classificação indicativa 12 anos. A bilheteria abre meia hora antes de cada sessão, só aceita pagamento em dinheiro. Terceiro e último movimento do concerto duplo para clarinete, viola e orquestra de Max Bruch, que está no repertório da Usuel Quinta e Sexta no Cine Teatro Ouro Verde. Essa interpretação da Filarmônica de Praga, com Ludmila Petekova no clarinete e Alexander Bessa na viola. Aqui em Londrina, Usuel vai tocar com os solistas Marcos Július, clarinetista da Filarmônica de Minas Gerais, e Jairo Chaves, violista da Usuel, regência de Fábio Mechetti, o maior maestro brasileiro hoje, para o músico mineiro Werner Silveira, que produz e apresenta o Guia de Concertos Usuel, disponível no canal do YouTube da Orquestra Sinfônica da UEL. Temos apresentado aqui na rádio o áudio dos vídeos de Silveira. Hoje te mostramos a parte em que ele comenta sobre Max Bruch.
Olá, pessoal de Londrina, e por que não dizer de todo o Brasil, meu nome é Werner Silveira
E eu estou aqui para poder falar dos concertos que vão acontecer no dia 1º e dia 2 de agosto, da série Catuaí da Ozuel, lá no Teatro Ouro Verde. Quero ver todo mundo lá. Hoje eu vou falar de Beethoven e vou falar de Max Bruch. Só que antes, assim, eu quero falar uma coisa para vocês. É porque tem compositores incríveis, né? Muitos e muitos compositores incríveis. E esses caras todos, assim, muitos deles estão num patamar, assim, de grandeza que eu não me sinto à vontade, né? E eu acho que nem faz sentido para mim, assim, quem que é melhor que quem. A questão não é essa. Para mim, é assim, quem você prefere, quem você gosta mais, o porquê que você gosta mais, por que esse compositor te toca tanto. E hoje é um dia muito especial e eu estou muito feliz porque eu vou falar do compositor que é o meu favorito. Eu tenho dois compositores prediletos e um deles é Beethoven. Esse cara, para mim, assim, ele mudou a história da música. Ele é um compositor muito diferente e nós vamos falar um pouquinho da abertura da única ópera que ele escreveu, que foi Fidelio, e da sua segunda sinfonia. E também vou falar do Max Bruch, que, por que não dizer, também foi um legado já que Beethoven deixa, né? Porque o Bruch, ele é aí 10 anos, ele, na verdade, ele nasceu 10 ou 11 anos depois que Beethoven morreu, mas ele já vem com essa cabeça, ele já vem com essa mentalidade do romantismo, e principalmente do romantismo alemão. Ele foi muito influenciado por Beethoven, né? Que compositor do romantismo que não foi influenciado por Beethoven? Então, uma alegria muito grande falar de Beethoven. Muito bem, para falar de Max Bruch, eu quero lembrar a vocês que eu já falei dele em guias de concertos anteriores. Então, se vocês acessarem no YouTube o canal da UEL, Sinfônica UEL, ou então é só colocar a Orquestra Sinfônica da UEL, vai aparecer o canal da orquestra e lá vocês vão poder assistir todos os guias de concerto que eu já fiz anteriormente, inclusive do Max Bruch, que eu falei um pouco mais da formação dele, falei um pouco mais da história de vida dele e da obra que foi tocada naquela ocasião, obviamente. Mas hoje eu vou focar mais no final da vida dele, eu vou focar mais nesse período de maturidade dele, que é quando ele escreve esse concerto duplo para clarineta, viola e orquestra. Ele escreveu esse concerto, ele já tinha mais de 70 anos de idade. É um concerto que foi escrito em 1911 e ele foi estreado em 1912, sendo que o Bruch é de 1838. E ele escreve esse concerto, aí tem umas coisas legais, assim, porque muitos concertos de vários compositores são escritos porque, boa parte das vezes, existem solistas incríveis, instrumentistas incríveis, que às vezes encomendam obra para os compositores ou os próprios compositores falam assim, esse cara toca tão bem que eu vou escrever um concerto para ele. Então, o que aconteceu? O Bruch, ele era contemporâneo de Brahms, né? Brahms é de 1833, então eles foram contemporâneos. E nessa época aí, na Alemanha, tinha um clarinetista formidável, assim como um violista, que se tornou muito amigo do Bruch. Então, pouco tempo antes do concerto, ele escreve um conjunto de 8 obras para viola, clarineta e piano, e depois ele fala, pô, já escrevi isso tudo, foi legal demais, agora eu vou escrever um concerto para esses dois instrumentos e orquestra. E ele escreveu a parte de clarineta, obviamente inspirado nesse grande clarinetista aí, assim como a da viola nesse grande violista amigo dele, mas o concerto foi dedicado e foi escrito para o filho dele. O filho dele nasceu, se não me engano, o segundo filho dele, nasceu, se não me engano, em 1884, né? Então, ele não tinha 30 anos de idade, em 1912, na estreia, e foi o próprio filho, né, do Bruch que estreou esse concerto duplo. Então, é um concerto também que ele tem uma forma não usual. Como eu já falei em outras vezes também, essa forma do concerto, que tradicionalmente tem 3 movimentos, assim, um movimento rápido, um movimento lento e um movimento rápido de novo. Esse é o padrão de concerto, até hoje. O Bruch, na verdade, esses dois primeiros movimentos são movimentos mais lentos. É só o terceiro movimento que é um movimento mais agitadão, assim, sabe? Um movimento mais forte. E é muito interessante a introdução. Eu acho que vale a pena, assim, é óbvio que prestar atenção no concerto inteiro, porque é um concerto muito bonito, muito fácil de ouvir. É muito agradável de ouvir. Mas ele começa já com a viola e um acorde da orquestra. Então, é como se, assim, um outro padrão de concertos que existe é que sempre tem uma introdução. A orquestra toca uma introdução e depois o instrumento solista entra. Isso tem um padrão desde o período clássico. O Brook não, ele já coloca a viola tocando um tema, um acorde da orquestra logo depois, e ele vai tocando esse tema, mais um acorde da orquestra, e depois isso se repete com o clarinete. Vem o clarinete, toca essa mesma melodia de introdução com esses mesmos acordes da orquestra. Depois, clarinete e viola tocam juntos, e depois eles fazem um contracanto entre eles. É bonito demais, assim. Gente, a música inteira é bonita, mas essa introdução especialmente eu acho magnífica. É uma coisa diferente do que se fazia na época e ele foi muito feliz em você ter a apresentação do tema por um instrumento, por outro instrumento, os dois juntos, e aí eles começam a dialogar entre eles. E uma coisa muito interessante é que você tem esses dois movimentos, que eles são mais melancólicos, eles são assim um pouco mais lentos, e o terceiro movimento, até a orquestração muda, porque ele começa com uma orquestração mais reduzida. O que, que eu quero dizer? A quantidade de instrumentos da orquestra que está acompanhando é mais ali as cordas, um outro instrumento da família das madeiras, e vai crescendo até que você chegue no terceiro movimento, você tem a orquestra inteira tocando com metais, com tímpanos, assim, é muito legal. O terceiro movimento é como se fosse uma marcha triunfal. Você escuta assim, o som das trombetas, né? Como se fosse uma marcha, como se alguém importante estivesse entrando, e de repente esse alguém importante que está entrando para essa marcha triunfal do final é exatamente a clarineta e a viola solistas. Então, é um concerto que se dedica profundamente a esses dois instrumentos. Ele valoriza o tempo inteiro a viola solista e o clarinete solista. Concertos, né, para instrumentista, solo e orquestra, tem trechos de orquestra longos, que aí o solista dá aquela respirada. Sabe, esse não. Esse o tempo inteiro eles estão tocando. O tempo inteiro a orquestra realmente está acompanhando essas duas vozes, né? Então é uma oportunidade para a gente conhecer muito bem aí o clarinete e a viola. A esposa do Brook, né, mãe dos quatro filhos, ela era bem mais nova que ele. E em 1919 ela morre. E ele morre um ano depois. A gente não sabe por que que ele morre, mas assim, se pensando num período romântico, ainda mais um alemão, realmente deve ter sido uma tristeza profunda, né? E isso daí, obviamente, deve ter colaborado para a morte dele. Mas é muito bonito que a filha mais velha deles, ela, pouco tempo depois que ele morre, né, as lápides estão juntas, né, do Brook e da esposa dele, ela escreve uma coisa linda que eu vou ler aqui para vocês. Ela coloca na lápide dele assim: a música é a linguagem de Deus. Eu acho isso tão bonito, porque assim, é uma homenagem que a filha presta, coloca, né, na lápide do pai, e eu acho que faz muito jus ao que foi esse grande compositor e ao tipo de música que ele fez. Eu quero falar um pouco dos solistas que vão tocar, gente. Dos solistas e do maestro que vai regir. Tem 16 anos que eu toco na Filarmônica e tem 16 anos que eu tenho o privilégio de ter o maestro Fábio Mechetti como diretor artístico e maestro titular da Orquestra Filarmônica. Não é só uma questão de ser uma competência como maestro. Eu não tenho dúvida de dizer assim, que é o maior maestro brasileiro hoje, sem menor dúvida, sem comparação. Não estou desmerecendo ninguém. Mas ele é extraordinário, assim como os solistas. Eles estão fora daquilo que é ordinário, daquilo que é comum. O Marco Július, que é o clarinetista, meu colega também na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, o Marco Július é o monitor das madeiras da Orquestra Ovo, é um cara que conhece música de uma forma tão profunda é um dos maiores clarinetistas que a gente tem hoje no Brasil, se não o maior clarinetista do Brasil, e um solista, né, que vocês têm o privilégio de ter aí na orquestra de vocês, é o principal violista da Ozuel, que é o Jairo Chaves. Eu não conheço o Jairo pessoalmente, já ouvi algumas gravações dele, e quando eu fui pesquisar sobre a biografia dele, sobre o que esse cara já fez, gente, é monumental. Ele foi convidado para poder participar da Academia da Filarmônica de Berlim. Ele foi para lá, esse cara tocou com um dos maiores regentes que vocês podem imaginar. Os caras tocou com o Daniel Barenboim, os caras tocou com o Simon Rattle. Então, assim, não é... Vocês estão entendendo a minha empolgação, assim? Porque não é só um repertório maravilhoso, não é só um concerto que se dedica a esses solistas, mas, assim, a qualidade dos solistas e a qualidade do maestro que vocês estão tendo, assim, é uma coisa... É memorável, isso é memorável. Então, eu já estou falando isso antes do Beethoven, porque é porque... Como eu conheço e eu sei da importância e da qualidade dessas pessoas, eu queria que vocês também tivessem esse conhecimento.
Áudio do Guia de Concertos Ozuel, com o músico Werner Silveira, da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, também maestro da Orquestra Ovo. O vídeo completo, em que ele também comenta os dois temas de Beethoven do repertório da Ozuel 5ª e 6ª no Ouro Verde, disponível no canal do YouTube da Orquestra Sinfônica da UEL. Ao som de Max Bruch, concerto duplo para clarinete e viola, a gente se despede de você. UEL FM Notícia hoje, produção de Eliette Vanzo e Patrícia Zanin. Áudio Edir Pedro. Voltamos amanhã. Uma boa tarde e até lá.